A partir de agora, você acompanha o Futebol S.A. O negócio e a paixão juntos na metrópole. Futebol S.A.
Muito bom dia, muito boa tarde, você escolhe. Bem-vindos a mais um Futebol S.A. Eu sou Cássio Cardoso, hoje é sábado. Rapaz, 27 de abril de 2024. Segura esse ano aí, minha gente, que ele está em altíssima rotação. Você está nas companhias maravilhosas de Renatinho Guedeville, Tom Asma, Tchelo Azevedo, lindo de Botafogo mais uma vez. Dá aquele tapinha no microfone só pra você dar aquele bom dia.
Rapaz, esta camisa, ó, deixa eu te falar. Esta camisa, bom dia a todos.
Bom dia, senhor Renatinho.
Essa camisa é linda. Você, e bata no microfone que você tá mudo, tá?
É. Já eu falo.
Pra variar.
Não, eu não.
Ah, agora,
eu
agora.
Eu não tinha falado, deixei vocês na expectativa.
Ó, deixa eu te falar, Tchelo. É, eu gostaria de uma camisa dessa de presente, no dia 8 de novembro, pode ser?
Pode.
Muito obrigado.
Separe uma para 2 de março, 14 de março e 8 de novembro. 6 de agosto, a gente arranja alguma coisa para você. A minha compra tamanho lona de circo, viu?
Essa é linda, mais, sabia que eu tenho que dar uma camisa para cada um de vocês, cara. Tá prometido.
Muito boa tarde, muito bom dia para você que está ligado na 101.3 FM. Um abraço também para você que está no portal Metro 1 no YouTube, aí aquela nossa confraria.
Galera de massa, sempre,
que a já galera está marcando presença mais uma vez. Chefe Cury, um abraço para você na contagem regressiva, velho. Começou o programa. Aníbal Sampaio Neto, um grande abraço. Bruno Fossá, grande Bruno Fossá, sempre
não.
Presente. Manda cada link massa no Instagram, viu?
Top. Roberto
Carlos, um show. Ian Kirkpatrick. Não deu na Champions, mas a Premier League tá desenhadinha.
Vai cair no colo, né?
Tá sim.
Vai cair no colo.
Leonardo Batista, boa tarde, meu velho. Um grande abraço pra você. Ele disse que hoje ele não tá trabalhando, tá colado ao vivo. Mapurunga! Marcelo Mapurunga! Oi. Ele já tá perguntando se essa discussão é tipo aquela tragédia anunciada. A discussão hoje promete, viu? Eu já trouxe aqui um bocado de... Te tirei sal da comida de todo mundo. Vicente Cone Júnior! Ruth Martins, um beijão pra você. Ó o nosso gajo na área. Gajo, um grande abraço.
Ô, querido.
Grande Gajo.
Fernandinha Soares, esse assunto.
Fernandinha Soares estava sumida, hein, Fernandinha?
É, mas tá trabalhando, viu?
A outra mineira aí. Eu
vejo. Artigo,
a gente quer ouvir você sobre esse assunto.
Queremos
aqui.
Queremos saber sua opinião.
Manda mensagem pra gente.
Câmara Rodrigues, um abraço. Beijo, tá. Fred Sui, Fred Shop Sui, meu amigo. Fizemos amizade em Angola há 15 anos.
E a esposa dele foi minha colega de infância do São José. Do glorioso colégio São José na cidade de baixo.
Cacito, Fernandinha que está com a série do YouTube específica sobre a CPI, tá? Ela tem gravado aí uns vídeos curtos de 5 minutos falando sobre a CPI das apostas. Vamos acompanhar.
Mas isso aqui é uma verdadeira sala de MBA em que não tem professor. Todos nós somos alunos, nossos ouvintes e nós aqui também.
Um beijo, saudade de você também, Fernandinha. Já fizemos um programa com a Fernandinha Soares, tá?
Já, é verdade.
Procure nosso YouTube, aí que você vai achar. Bruno Fossá, as denúncias entre o atual e o ex-presidente do Corinthians não são piores que o cenário de terra arrasada das finanças do clube, que o desprazer que tem dado de assistir aos jogos do time. Ele tá retado com o Corinthians dele, o Bruno
Fossá. O Bruno, o Corinthians é aquela ação que tá quicando no suporte, quem opera em Bolsa de Valores é alguém. Tá quicando no suporte para perder todas as... Eu ia falar um termo aqui meio chulo e ir para a Série B. Mas tá sim quicando, ainda mais com 2 bi de dívida aí que tá anunciado.
Então, para a gente já começar a falar do assunto do dia, vamos começar com o número do dia.
Essa cadeira esteve muito bem frequentada semana passada. Eu quero mandar um abração para Mauro.
Mas quer mandar abraço pra ele?
Claro, ué.
Vocês já fizeram as pazes?
Duas vezes que ele veio, você não veio.
Vocês estão dizendo que existe algum problema? Não existe.
Eu quero que você explique isso.
Não, isso é manipulação. Eu vou falar.
eu vou fazer uma bet pra ver se isso não...
Alô, bet só vem, viu?
Pergunte, Cacito. O povo quer saber. Pergunte.
O povo quer saber, Tom Asma. O número do dia tem a ver com o tema?
Não pode deixar esse vácuo em rádio.
É. Eu aposto que sim.
Aposto que sim? Então, traga-nos.
109.
109?
Puro? 109.
Reais, nada?
Ah, não vou falar.
Cru.
Misericórdia.
109.
Diferente do número do dia da semana passada, que foi muito difícil. Muito difícil.
E você mandou quando você estava em viagem.
Não, não vou falar nada. Eu quero ser
ele manda os
passar ele
ia falar um termo aí.
Eu quero
ele manda os ruins quando ele está fora. Aí, mais ou menos, quando ele está aqui.
Ele acabou de falar o quê?
Eu quero investigar esse número do dia.
Renatinho Galevini, temos enquete?
Temos enquete, já está lá no nosso Twitter.
Tá acabando no Twitter.
O antigo Twitter, né? Que agora é X. Há algum tempo já é X.
Você é chuita?
Exatamente. Com tudo que foi divulgado até o momento pelo dono do Botafogo, John Textor, e pela CPI das apostas, você acha que existe manipulação? Sim. Provas são inconsistentes? Textor precisa ser punido? Ou paralisaria o Brasileirão? Existe manipulação? Sim, com 38,3%. E provas são inconsistentes com 42,5%. Tá pau a pau o jogo aqui. Vamos. Pau a pau. Vai.
Então... Vamos lá, né? Fazer a nossa transição de Gá Júnior. Um beijo pra ele. O negócio é o seguinte...
Aliás, um beijo pra Tati Mota, aniversariante do dia. Tati, um beijo. Parabéns pelo seu nível.
Parabéns, Tati. Um beijão pra você. Ó, em novembro do ano passado, 2023, depois daquele jogo emblemático entre Botafogo e Palmeiras pela Série A do Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo abriu 3-0. Palmeiras teve uma reação ali absurda. Teve uma expulsão do jogador do Botafogo... Teve pênalti marcado, teve, enfim, uma série de eventos. O John Textor, dono da SAF do Botafogo, chegou publicamente para falar em corrupção, em jogo que foi manipulado. E a partir daquele momento, ele encampou, em nome dele mesmo, botando o nome dele na frente, uma luta, segundo ele, contra manipulações que estão acontecendo no futebol brasileiro. Com base em uma ferramenta de inteligência artificial, né, francesa, chamada Good Game, ele levanta uma série de suspeitas acerca de comportamento de atletas. Citou, por exemplo, o jogo entre Palmeiras e São Paulo, que o Palmeiras deu 5-0, e diz que não sabe explicar exatamente com que fim, mas reconhece, a partir da confiança que tem no sistema, que comportamentos fora do padrão foram identificados e levou esse assunto à frente. Esse assunto foi parar em Brasília, numa CPI que já está rolando, senadores envolvidos como Romário e o Jorge Cajuru. Ontem, o John Textor chegou a ser punido, né? Mas sim, não foi por conta necessariamente dessas denúncias com as provas que ele disse ter que estão sendo apresentadas na CPI, mas sim pelas declarações que deu justamente no pós-jogo de Botafogo e Palmeiras. Ali ele foi julgado, já foi punido, 45 dias, uma multa pecuniária, mas o assunto das denúncias, ele não está resolvido. E diante de todo esse cenário em que muito se questiona, imagine só, o dono de uma SAF, de um dos principais clubes do futebol brasileiro, está hoje disputando Libertadores, que faltou pouco para ser campeão brasileiro em 2023, está lá, textualmente, dizendo, com perdão do trocadilho, que há sim irregularidade, manipulação, comportamentos irregulares de players do futebol brasileiro. Levou isso a Brasília, para fora da esfera esportiva. Então, a gente precisa dar atenção a isso. Por isso que o programa de hoje está dedicado a essa situação posta, sem uma definição ainda, que incomoda com certeza todo mundo, né? Essa especulação acerca da lisura do futebol brasileiro de maneira tão profunda e com um personagem tão relevante, ela está colocando todo mundo ali se inflamado. E aí a gente vai debater isso aqui no programa de hoje. E aí eu vou convidar o botafoguense da mesa, nosso querido amigo Tchelo Azevedo, o cara que vive de perto toda essa transformação do Botafogo, para começar a debater o assunto, Tchelo. Marca Textor. As denúncias que precisam de atenção do futebol brasileiro, Tchelo Azevedo.
Meus amigos, eu não posso falar pela torcida inteira do Botafogo, obviamente não teria essa presunção de fazer isso, posso falar por mim, né? Tem um ethos botafoguense na alma, mas eu diria a você que é uma situação bastante desconfortável essa que vem acontecendo. Eu não desejaria que fosse o Botafogo o alvo central dessa discussão em que Textor lidera, mas infelizmente é, né? Por que eu não desejaria, cara? Porque eu não consigo enxergar vantagem nenhuma para o Botafogo nisso, né? Se der tudo errado e não se provar nada, gente terá reforçado um estereótipo histórico, né? Embora cretino, né, para mim, mas histórico. E se der tudo certo, e de fato ele provar, não ele, né, mas a CPI conseguir chegar nas provas que ele apresentou os indícios lá, também não vejo vantagem nenhuma para o Botafogo nisso. Entendeu? Então, a melhor posição que eu desejaria era que o Textor se afastasse o mais rápido possível do centro das atenções desse negócio e as investigações, de fato, caminhassem para tentar entender e explicar para o torcedor, né, as inconsistências que o texto apresentou em relatório, né, e que os próprios senadores já apontaram que, de fato, são razões o bastante, pelo menos, para que a CBF e o STJD tivessem se manifestado, né. Só lembrando a cronologia, porque eu tenho visto algumas vezes, Cacito, muita gente falando assim, ah, não, mas o texto foi direto para a CPI e procurou. Não é verdade isso, tá? O texto procurou a STJD, sim, o ano passado, em novembro, que não acolheu a documentação que ele levou na época. Mais do que isso, né? O relator na época, o auditor na época do STJD, chegou a ridicularizar o texto, né? Por conta do que ele estava apresentando. Então, aí depois disso, o Texto achou que já não era mais um assunto para ser tratado na esfera esportiva e levou ela para a esfera criminal. Foi para a polícia, né? Ele teve depoimento na polícia, inclusive já antes da CPI, e agora está na CPI. É um assunto que causa muita expectativa do torcedor, porque, cara, vou te falar assim, difícil ter um torcedor no Brasil, de qualquer clube, tá, cara, que não diga que não se sinta prejudicado em alguns jogos. A questão é entender a que ponto isso vai, né? Se ele está apenas na esfera da incompetência dos que estão ali na órbita do futebol, ou se isso ultrapassa essa linha da incompetência e vai, de fato, para o campo da manipulação. Só lembrando, e eu queria encerrar falando isso, Cacito, que a história do futebol brasileiro é visceralmente ligada a episódio de corrupção, tá? Visceralmente ligada, desde sempre. Você pode falar da máfia da Pito lá nos anos 80, né, quando se explodiu aquela questão da máfia da Pito. Depois, a outra máfia da Pito, 2005, né, que envolveu juízes e uma série de questões. CPI, que eu me recordo, essa deve ser a terceira, eu lembro da Nike. Lembro uma de 2015 também, né, do futebol. Lembro essa é a terceira. Nem precisamos falar do envolvimento do que aconteceu com os presidentes da CBF, os últimos três ou quatro, todos eles envolvidos em escândalos de corrupção. Então, assim, os jogadores que foram envolvidos recentemente nas manipulações de jogos também, tipo cartão e tudo mais, ou seja, não é novidade isso e não será surpresa se a partir da CPI se chegar em dados muito mais relevantes do que a gente tem até agora.
Renatinho Gedeville.
Belo começo. Bela explicação aí, Tchelo. Eu começo justamente por esse ponto que Tchelo falou. A manipulação de resultados esportivos é uma prática que existe há muitos anos. Por exemplo, na curadoria, eu achei um caso de 1951, do basquete universitário americano, que envolveu cerca de 32 jogadores e 7 escolas. Por causa de quê? Por causa de aposta esportiva. Em 1951. Um escândalo à época. De basquete, estou falando de basquete universitário. Sim. Então, veja, e aí você vai puxar o calcio, o escândalo lá na Itália, você vai pegar o escândalo na Alemanha, escândalo na Espanha, em todos os países você tem, e não só no futebol, já falamos sobre isso algumas vezes, em diversas modalidades. Boxe foi um dia desse punido aí de Olimpíada, porque tinha uma série de lutadores que estavam envolvidos nisso, né? E o atletismo também já foi prova. Então, Fórmula 1. Então, o que eu acho é que a gente precisa aí, de fato, separar o mensageiro da mensagem.
Isso aí me parece que
o fato do John Textor estar levando o assunto, e aí podemos questionar a forma e o endereçamento, é uma coisa. Agora, a gravidade e a probabilidade que possa existir esse tipo de coisa é real sim. Então, assim, veja, não podemos questionar isso, porque tem muito dinheiro. E aí a gente precisa dar dois passinhos para trás. E o que tem de dinheiro envolvido em aposta esportiva é muito grande. Por quê? Porque desde a pandemia e desde o crescimento dos smartphones, você hoje tem uma facilidade muito grande de consumir conteúdo, de fazer uma aposta, de fazer transação bancária, de tudo. Então as apostas crescem nesse embalo também. E as apostas crescem onde mercados regulados estão dando um pouco mais de calor, ela tende a ir para um mercado menos regulado, sem problema nisso. Só que a casa de apostas é vítima.
É isso, é importante.
A casa de apostas, nesse sentido, é vítima nessa situação. E para você montar o esquema, você não monta o esquema com 10, 11 jogadores, não. Você monta o esquema com 2, 3. E se envolver arbitragem, aí, meu amigo, talvez a coisa para virar seja mais fácil ainda. Então, precisa ter, sim, uma vacina. Precisa ter, sim, contra-espionagem disso. E quem é dono do produto deveria estar preocupado em ter essa contra-espionagem, em ter essa vacina. E não tem preocupação, não vemos essa preocupação. Então, eu não desprezo o relatório que o Texo levou. O Texo levou um relatório de 180 páginas de uma empresa chamada Good Game. Jefferson, não sei se está no ponto aí, eu queria até mostrar um pouquinho, olha lá, aí é o site, quem está no YouTube está acompanhando, aí é o site dela. Então, ela fala um pouco do que é essa tecnologia, né?
Não só do futebol, hein, Relativo?
Não só do futebol, diversos esportes. Então, o que na verdade o software faz é, em cima do que o jogador já tem de comportamento em termos de padrão dele, de reação, de drible, mudança de rota de um lado para o outro. Então, assim, eles avaliam questões físicas, biomecânicas, modelos fisiológicos, para daí a inteligência artificial modelar um padrão e tentar buscar eventos suspeitos. Então, veja, gente, não podemos também desprezar isso, não, porque caminha para isso. A gente fez um programa na semana passada sobre modelos táticos, modelos que cada vez mais obedecem a padrões, padrões que são treinados constantemente. Se isso é um padrão e o padrão foge em um determinado momento, seja do time, seja de uma defesa, seja de um meio de campo, em algum momento a inteligência artificial vai mapear. Então, eu vejo com extremo cuidado, não desprezo, embora a gente vai falar um pouquinho também da questão do texto aí nesse processo.
Meu amigo Tom Asma,
um pouquinho,
eu quero te ouvir, pois é. Vou mandar um abraço para o Marcelo Leon, um abraço para ele, boa tarde. Um circo montado no Senado, investigação necessária, mas não se faz desse jeito. Inclusive, eu quero destacar aqui que um senador, eu não vou dar o nome dele não, tá? Porque às vezes faz isso querendo, é holofote mesmo. Vou cobrar duas contratações do John Texton no meio da sessão.
É brincadeira.
Batom abacate, pelo amor de Deus. Pô.
Eu tenho o nome dele.
Eu sei qual é também. Não vou falar.
Não merece. Não merece.
Não, não vai, não. Esse palanque aqui ele não vai ter, não.
É isso aí.
Essa vergonha ele passa lá em outro lugar. Otávio Essa, um abraço pra ele. Tá aqui, ele perturba, né? Ele tá chamando a marca de preservativo. Eu já sei o que ele quer dizer aqui, viu? Vejo muita cobrança sobre ele, mas ele é um denunciante. Quem deve buscar provar é quem eventualmente aceitar as denúncias. O Antônio Ribas, professor, um abraço para você. Neve Soares, outro abraço. Até a galera vindo pela Info. Né? O Vinícius Franca, vim pelo Info Bahia. Emerson Moura, vim pelo Info.
Que massa.
Vem pelo Info. Um abraço para o Info Bahia. Um abraço pro Leiro também. Legal. Thiago Pina, Nilton Santos. Ó, o Gádio aqui falando com a gente. Ó, o Tássio Delfim, um grande abraço.
Tássio. Grande Tassilão aí na área.
Grande Tássio.
Bem-vindo, meu irmão.
Eu teria levado a um jornalista como Rizek antes de ter vindo a público, para ver se havia interesse nas evidências. É impossível investigação jornalística, tirando o foco e o holofote dele e do clube. Olha essa.
Ele levou, hein? Só lembrando que ele levou a Rizek. Rizek foi o primeiro jornalista que falou que tinha ouvido o áudio do árbitro. Acho só que Rizek não viu consistência para fazer disso
uma matéria.
Uma investigação, uma matéria.
Certo.
Mas ele levou, viu? Levou,
e aí o Gádio continua aqui. Qual será o real interesse do Texton em ter se exposto dessa maneira? Tom, eu quero lhe ouvir. Eu percebi duas coisas. O Texton é a Eagle, né? Eagle Holding tem o Lyon na França, tem o Crystal Palace. O Texton em algum momento já falou que isso não é exclusividade do futebol brasileiro. Mas foi justamente no futebol brasileiro que ele mudou o comportamento, né? Que ele passou a ser uma pessoa de buscar holofote. Porque as informações que se tem, tanto na França quanto na Inglaterra, é que ele, enquanto dirigente, é um tanto quanto discreto. Né?
Coincidentemente, ele é majoritário aqui, né?
Então tanto quanto discreto, mas que no Brasil a gente não percebeu esse viés, né? E esse é um ponto de atenção. Um outro ponto de atenção, que é um discurso dele, que eu acho que faz sentido. É ele, na condição de investidor, um cara que cresceu tanto com tecnologia, fez fortuna, se colocar e se expor dessa forma a troco de que, né? Ele não faria isso na defesa dele se ele realmente não acreditasse muito no que ele está fazendo. porque é uma exposição realmente absurda. E ele está sendo, em certa, de certa forma, né, por algumas camadas aí, setores de imprensa, até de imprensa, dirigentes, torcedores, ridicularizados.
Exatamente.
Então, Tom, o que é que você tem de percepção, né, sua primeira participação aqui nesse programa, acerca dessa situação que nós temos posta?
Queridos, que saudade de estar aqui com vocês, viu? Pô, que bom. Eu acho que eu vou muito na linha de Renatinho mesmo. A gente precisa separar a mensagem do mensageiro, né? Uma coisa é a gente discutir as questões ligadas a uma eventual existência ou não de sistemas de corrupção, beleza? Essa é uma linha de discussão. A outra linha que eu acho que é fundamental, de fato, é a gente discutir a nossa opinião, cada um tem a sua, quem é Textor. Porque é óbvio que quando você está discutindo isto, a qualidade do mensageiro interfere diretamente na credibilidade da mensagem. Acho que não só nesse cenário, em qualquer cenário do mundo, aquilo que você pensa sobre quem está falando interfere diretamente sobre o grau de confiança que você tem sobre o que está sendo falado. E é óbvio que quando você fala de esporte, Renatinho foi nesse ponto, está certíssimo, você está falando de um ambiente que é extremamente afeito e extremamente fértil para esse tipo de coisa. Desonestidade, corrupção, manipulação, resultados combinados, isso não é um privilégio do futebol, menos ainda do futebol brasileiro. Né? A gente vê isso no boxe, no MMA, no atletismo, na Fórmula 1, no Brasil, evidentemente. É muito mais fácil você, inclusive, esconder essas coisas em esportes coletivos do que fazer isso em esportes individuais. E nos últimos anos, você tem duas coisas, dois vetores novos, assim, a evolução das tecnologias de arbitragem. Estou falando especificamente no futebol. E as mudanças e melhorias na tecnologia dos protocolos de exame antidoping tornaram esse processo de manipulação muito mais sutil. O conceito que a gente tem de manipulação, que é um conceito mais antigo, ele tem que ser também reformulado. Porque esse hard skill, ele aos poucos vai sendo substituído pelos soft skills. É perfeitamente possível para um juiz, se ele quiser fazer isso, manipular o resultado de uma partida sem fazer nada de regular. A gente sabe disso, ele não precisa, né? Ele não precisa marcar um gol irregular. Ele picota o jogo, ele constrange o jogador, ele inverte falta, dá cartão amarelo, porque veja, o cartão vermelho vai pro VAR, mas dois amarelos não. Então, se ele quiser, eu não estou dizendo que ele faz, mas se ele quiser, ele pode fazer. Então, você pode manipular, por exemplo, o resultado de uma partida mudando o calendário do clube, tornando para o clube mais difícil o processo de descanso, fazendo a logística... Fazendo
mais no país continental.
Exatamente. Então é perfeitamente possível a gente falar aqui, e a gente precisa falar de conceitos de manipulação num contexto muito mais amplo do que aquela ideia restrita que a gente tinha, que manipular era apenas dentro do campo fazer alguma coisa para mexer diretamente. Hoje, com as tecnologias, é mais difícil você fazer isso. Mas é possível? Claro que é possível. Óbvio. Ora, se você acredita que o futebol é o reflexo, é um microcosmos do que existe na sociedade, da onde está esse futebol, pô, se você acha que o Brasil, a sociedade brasileira é racista, o futebol brasileiro vai ser racista. Se existe machismo na sociedade, existe machismo no futebol. Se existe preconceito na sociedade, existe preconceito no futebol. Se existe violência na sociedade, existe violência no futebol. Ora, se existe corrupção na sociedade, óbvio que existe corrupção no futebol. Então eu acho que não há o que discutir no sentido assim, é possível que existe? Claro que é possível. Já vimos aqui diversos exemplos e não há por que você achar que um microcosmos do futebol, o futebol não é um convento, né, frequentado por pessoas. Não, porra, o futebol faz parte do ethos da sociedade brasileira.
Se for o convento, as feiras são... Né?
Pô, se nós como sociedade somos racistas, preconceituosos, elitistas, violentos e corruptos, óbvio que no futebol você vai encontrar essas mesmas coisas. Então, não há muito o que discutir em relação a isso. Agora, até essa prateleira eu vou. Agora, na hora em que você vem a público, seja você quem for, um dirigente, um jornalista, qualquer pessoa que tenha acesso a uma arena pública de debate, na hora em que você sai de uma mera possibilidade e você faz uma afirmação, você tem a responsabilidade moral e legal de comprovar aquilo que você diz. Essa, para mim, é uma questão fundamental. Então, se as provas que ele apresenta e se aquilo que ele faz e diz é consistente, essa para mim é a segunda parte do debate. E eu já vou logo dizendo aqui minha opinião. Acho que Texto como figura é uma figura que faz muito mal ao futebol brasileiro. Depois eu vou dizer por quê.
Mas eu quero saber, porque assim, veja, é melhor entender exatamente tudo isso, porque assim, eu tenho uma dúvida, e é dúvida para todo mundo. Cello, para quem tá aqui com a gente, o Gádio tá participando forte aqui, dizendo que com certeza a Rizek só foi comunicado ou informado depois do problema ter sido público. Mas, enfim, o Textor, ele está agindo dessa forma no Brasil Será que Alves, porque eu acho que do tempo que ele denunciou ao que estamos hoje, ele já deveria, ou a gente já deveria ter tido acesso a uma... não vou chamar de provas, né? Mas evidências mais claras aí, né? Que pudessem trazer ali realmente aquela revolta de caramba, olha o que está acontecendo. Mas ele consegue sustentar? Ele consegue participar de uma CPI? Nós continuamos em dúvida por tudo que vocês falaram aqui. Será que a ausência de liderança e organização no futebol brasileiro é um espaço permissivo para esse tipo de
foi no ponto.
No ponto.
Um assunto que coloca em risco o negócio como um todo não pode ser conduzido e liderado por apenas um dirigente de um clube. Claro. Esse tem que ser um movimento. Olha a falta que é a inexistência de uma liga de clube. Mais um, né? Mais um motivo que mostra como está a inexistência de uma liga faz mal ao futebol, cara. Essa é uma agenda que põe em risco o negócio. Essa é uma agenda que coloca em risco a credibilidade do produto, que afasta patrocínio, que afasta empresa, que afasta marca séria, que afasta torcedor de estádio.
Já teve gente pedindo paralisação de Brasileirão.
Quer dizer, exatamente. ANAF, gente, não. Associação.
Que não fala pela...
Uma delas.
Uma delas. Sabe quantos sindicatos tem o Brasil? 10 mil, mais de 10 mil. 10 mil sindicatos.
Tem, mas tentou dar um jeito. Mas essa é outra pauta. Mas veja, se a gente fala em paralisação de Brasileirão, você imagina o que é isso para o produto, pô. Para patrocinadores, para clubes, para TVs. Então, veja, agora, tem só um ponto aí. Nós estamos aqui debatendo sobre algo que a gente que não foi julgado.
Isso.
Nós não sabemos o teor. Não foi nem visto.
Exatamente.
Nós não sabemos o teor. A única coisa é o seguinte, caramba, ele levou justamente para onde a turma quer um palco, né? Então, Cajuru...
Mas ele levou antes, Tinho. É isso que eu acho que vale a pena te fazer cronologia. Ele tentou levar para a
estudadora. Ele tentou levar e não teve respaldo.
Não teve respaldo. Não teve respaldo, entendeu, cara? Então, assim... A turma, que eu concordo com você, cara, levou para um local que é um circo, né, cara? Então as pessoas estão interessadas em na repercussão que o assunto vai dar todos os dias. Porque todo dia está se falando sobre isso. No jornalismo esportivo ou não, você vê notícias o tempo inteiro. Você bota no YouTube, cara, de noite, você tem 300 vídeos falando sobre isso.
Demais.
Então é claro que interessa muita gente. Mas ninguém viu o que, que foi apresentado ainda. E o que a gente sabe, e aí pode ser mais uma vez... panfleto dos senadores, foi que após ter visto, três ou quatro deles saíram dizendo que, de fato, o que havia ali deveria ter, pelo menos, ter determinado por parte da CBF e do STJD uma investigação. Isso foi dito claramente, né? Ainda que Cajuru, na segunda, ele apoie Texto, na terça, ele vai banir Texto, na quarta, ele volta a dizer que Texto tem, pelo menos, indícios muito claros. Aí, na quinta, ele já disse que Texto vazou. Eu não consigo entender o que está acontecendo ali. Mas é claro que quem viu o material já saiu dizendo que os indícios são bem fortes.
Agora, para mim, o ponto é o seguinte. Texto age como um franco atirador na hora que ele chega e fala o seguinte. Palmeiras e São Paulo teve manipulação.
Não, ele deu tapa nos jogadores do Fortaleza também.
Exatamente. Pô, você está colocando num bolo de forma aí...
Mas ele entregou os 5 jogadores, viu?
Mas que isso. Mas é isso que eu estou falando. É muita... O cara chegar e fazer um negócio desse, primeiro que ele não está nem aí para tomar processo, porque tem que tomar, né? Porque é um ativo do clube, tem que tomar processo do jogador, tem que tomar processo do clube, porque é um ativo. Na hora que ele fala um negócio desse, se o cara tinha uma negociação em andamento, ele foi pro ralo com essa negociação. Se o cara valia 15 milhões de euros, o cara vai valer quanto? Se o cara tá envolvido numa polêmica dessa.
E não só isso, hein, tio? Na verdade, e quais 5, né? Que você falou 5, quantos jogadores foram pro jogo naquele dia?
Exatamente.
Na verdade, os 44 hoje estão sendo
suspeitos. Nenhum de nós viu essas provas.
Exatamente.
Né? E a gente espera, sinceramente, que essas provas existam. Que elas deem, de fato, subsídio a um comentário desse. Porque se essas provas não tiverem a robustez que ele diz que tem, e ele vem a público e faz um comentário desse, ele tem que ser exemplarmente punido. Porque isso é um absurdo, isso é um crime. Isso não é liberdade de expressão. Você vir a público e fazer esse tipo de denúncia e depois não apresentar provas robustas e consistentes que deem suporte ao que você diz, isso é um crime, cara.
Mas aí que eu discordo um pouco, Tom. Será que ele tem que apresentar as provas nesse fato? Observe com o meu raciocínio, cara. Se ele acha que tem um indício, e o Cajuru foi pra televisão e disse pelo menos 2 gols, ele vai fazer questão de investigar, inclusive, os jogadores envolvidos. Rapaz, então, a partir do momento que ele vai investigar os jogadores, chamar pra CPI os caras, Se daí não sair nada, eu concordo com você. Mas se sair alguma coisa...
Me parece que ele embasou. Veja, dizer que não tem prova, assim, é aquela coisa que a gente não sabe. Ele entregou um relatório de 180 páginas, em que primeira prévia, ele ficou 5 horas com os caras lá no Senado. 5 horas com os caras, inclusive a portas fechadas. Teve uma audiência secreta lá deles.
Eu gostaria que tivesse uma audiência pública sobre
isso. Mas aí talvez não, cacete. Sabe por quê? Porque tem muito nome de jogador, aí você tem que preservar o ativo. E sequer está julgado, né? Sequer está concluído. Então você tem que seguir um rito e preservar, porque tem um ativo ali.
Ele me incomoda um pouco. Eu não sei o que acontece nesse negócio, porque eu não consigo confiar em quem está junto também.
Só mas de forma geral. Mas você tem imagens ali associadas que você pode destruir.
É, cara, o 7-1, será que não teve comportamento fora do padrão, não?
Na hora que você vem a público...
comportamento fora do padrão não faz parte da dinâmica do futebol, quando a gente traz uma série de aspectos, por exemplo, psicológico, físico, emocional.
Com certeza.
Fugir do padrão é o que pode fazer com que goleadas aconteçam. Quando você tem confrontos equilibrados que acontece uma goleada, será que a gente vai sempre pegar a fuga do padrão com base numa fuga intencional? Não, vai relacionar uma fuga de padrão intencional? É isso?
Eu, como torcedor, na minha vida privada, particular, nos meus grupos de zap, na minha relação com meus amigos, eu posso dizer as barbaridades que eu quiser. Isso é um problema meu. Sim, eu estou no meu âmbito pessoal. Na hora em que você, como dirigente de um clube, que representa, portanto, institucionalmente, aquela organização e aquela massa imensa de pessoas e torcidas envolvidas naquilo ali, vem a público e faz uma denúncia baseada em meros indícios... Não, cara, peraí. A conversa é outra. Subjetivo. Até a prateleira, por exemplo, de dizer, porra, todo mundo aqui que torce para qualquer time, acho que é unânime, todo mundo em alguma rodada se sentiu prejudicado pela qualidade da arbitragem brasileira.
Pronto, essa é uma discussão, porque é o seguinte, a nossa arbitragem é tão ruim que você não sabe se ela é incompetente ou se ela...
Age de má fé.
Mas até, se eu disser assim, a arbitragem é incompetente, beleza, isso é uma coisa.
Cabe.
Agora você vira, você vira público e dizer: existe um esquema montado, deliberado, para prejudicar e beneficiar. Outra prateleira. Nessa prateleira eu não vou, sabe por quê? Porque eu posso pensar o que eu quiser, como torcedor. Mas na hora que eu venho a público e eu afirmo isso, eu sou obrigado a ter provas. Eu preciso provar aquilo que eu estou afirmando. Oi, querido.
Ô, Tom, mas só foi Textor que fez esse tipo de acusação nos últimos 12 meses aqui no Brasil? Eu vou te falar, domingo retrasado, Flamengo e Atlético Goianiense, o presidente Atlético Goianiense disse textualmente, que o time dele foi roubado. Que aconteceu no jogo contra o Flamengo não se cabia. Aí o cara perguntou, mas você tem provas? Ele falou, não. E o Textor? Ele falou, o Textor não tem provas. Ele também não tinha e estava falando sobre isso. Vou falar mais.
Mas isso não quer dizer que ele está certo,
Palmeiras... Né? O auxiliar técnico de Abel, o que ele falou ano passado no começo brasileiro? Disse que tinha um sistema que não permitiria o Palmeiras ser campeão duas vezes.
Você está certo. E é exatamente por isso que eu estou dizendo que esta impunidade, na medida em que você tem uma sociedade... Porra, de novo, cara, o futebol é reflexo da sociedade. Se a gente é uma sociedade lastreada na impunidade, o futebol também não vai ser?
Total.
Na hora em que você estimula pessoas, seja aqui elas quem forem, virem a público, dizerem o que quiserem e ficar por isso mesmo, porra, peraí, cara.
Aqui é campo fértil, sim, sociedades mais maduras e mais, digamos assim, com um pouco... nível maior em relação a esse tipo de coisa. Já existem problemas? Imagina aqui.
E esse é o ponto, né? Se a gente fala, por exemplo, na gradação da violência, que ela vai se intensificando, a relação de violência entre personagens do futebol e torcedores, enfim, figuras vestidas como torcedores, vai se intensificando. E você não tem um ambiente que puna essa relação, esse tipo de evento, a tendência é continuar se intensificando. Claro. Quando você vai para uma questão de colocar em xeque a credibilidade do futebol brasileiro a partir do que o Thiago trouxe, dirigente, auxiliar técnico, isso vai se intensificando. Talvez o comportamento do John Textor seja a intensificação desse movimento de o tempo todo alguém achar no direito de dizer que o campeonato está sendo manipulado, está sendo conduzido para A, B ou C, que fulano Beltrano agiu de má fé. Se você começa com pequenas declarações, com um auxiliar técnico, vai para um dirigente de clube, daqui a pouco vai para um, para outro, pode chegar um momento que alguém... que acredite nisso, porque evidentemente eu acho que o John Textor acredita nisso, vai levar mais à frente. Ah. E aí talvez é o momento que nós estejamos vivendo. Ele acredita, ele verbaliza, ele acusa, mas ele talvez esteja replicando um sentimento.
É só que ele está indo um ponto além.
Ele está, né?
Ele está indo alguns pontos
além. É o franco atirador.
Ele dá uma entrevista depois do jogo do Botafogo contra o Bragantino no dia 6 de março. Uma entrevista, não sei se vocês viram, uma entrevista lamentável, horrível, sobre vários aspectos. Aquela coisa assim genérica, sabe? Não, porque eu estou recebendo ligações do mundo inteiro, os fãs do futebol não aguentam mais isso. Todo mundo quer vir para o Botafogo, mas ninguém não pode vir por conta disso. Edinaldo, eu sei que a culpa não é sua, você preside uma entidade que está sendo influenciada pela corrupção externa. Esse mesmo texto, nesse, se não me engano, foi nesse 4-3 contra o Palmeiras. Termina o jogo, enlouquecido, e dá uma entrevista que ele fala textualmente isso aqui. Isso é corrupção, isso é roubo. Pode me multar. Edinaldo, você precisa renunciar amanhã. Esse campeonato se tornou uma piada. Então, assim, como nós já discutimos isso aqui, Tchalão, várias vezes, sabe? Esse Don Quixote que está brigando pela qualidade da arbitragem brasileira, eu não lembro de um dirigente vir a público, vir aqui reclamar da arbitragem quando o seu clube foi beneficiado.
Ou quando está ganhando.
Não. Ou quando está ganhando. Eu não lembro disso.
Sem chance.
Não, eu não lembro. E os fatos têm que ser discutidos e contra-argumentados com fatos. O GE tem um monitor, que ele faz todos os anos, o ranking, né, de interferência na arbitragem do VAR. Nesse ranking, você pode discutir o critério do ranking, se é bom, se é ruim, beleza. Mas ele mede quantas vezes a intervenção, entre aspas, prejudica e quantas vezes, entre aspas, beneficia. Porque não prejudica nem beneficia, não é isso. É se, por exemplo, a arbitragem marcou um gol e o gol estava impedido. O VAR vai lá, descobre que está impedido, desmarca o gol. Então, nesse ranking, você é prejudicado. Mas não é prejudicado. Você está aplicando a regra que deveria ser. Nesse ranking em 2023, o time que foi mais beneficiado foi o Bahia.
Sim.
O quarto time foi o Palmeiras. Sabe qual foi o quinto?
Beneficiado, mais... é bom explicar, né?
Nesse aspecto, né?
Na verdade, em que o VAR entrou para corrigir.
Para corrigir.
Erros,
é. Né? Isso,
na verdade, ou seja, teoricamente, seria o mais prejudicado.
Exato. O América Mineiro ficou em quinto lugar. O Botafogo está no finalzinho desse ranking, de fato. O Botafogo tem um débito entre positivo e negativo. Ele teve menos um. Mas depois do Botafogo, pior do que o Botafogo foi Atlético Mineiro, Internacional, Flamengo, São Paulo e Bragantino. Toda rodada alguém pode levantar a mão aqui e dizer, poxa, meu clube foi francamente beneficiado ou francamente prejudicado. Quando é que os nossos dirigentes viram a público brigar pela moralidade da arbitragem quando o seu clube for beneficiado? Essa eu quero ver.
Eu já diria, e eu já complementaria, Tom, o que você estava dizendo, respondendo a um nosso ouvinte que está no chat aqui perguntando se o Botafogo fosse campeão, ele teria feito essa denúncia. Dificilmente.
Pois é, exatamente, Tchelão. É isso.
Dificilmente, porque, infelizmente, cara, como você acabou de dizer, cara, quando o nosso time é beneficiado, a pauta da corrupção, a pauta da manipulação, ela deixa de existir.
Exatamente.
Esquece, né?
O auxiliar do Abel falou alguma coisa? Não foi campeão? É. Ele não falou.
É isso.
Não foi
campeão? Ele veio a público pedir
desculpas. Ele tá falando alguma coisa sobre o assunto?
Veio, não veio. Essa falta de decoro, ela é terrível pra gente.
Pra ser incoerente.
Porque essa falta de decoro, ela desqualifica o debate, desqualifica o produto. Da mesma forma como não pode uma presidente como Leila Pereira dar uma entrevista segunda-feira
e chamar ele de idiota.
Até porque ele não se dirigiu a ela a hora nenhuma.
Exato.
Nem ao Palmeiras, na verdade. Ele até isentou o Palmeiras.
Aí vira um circo, vira uma maluquice. Uns jogando flecha de um lado pro outro, todo mundo no escuro, num quarto, se batendo e batendo um no outro.
Isso,
sem saber pra onde
isso
que vai.
Isso não é causa de nada, isso é consequência.
Total.
Dirigente imatura que a gente tem a rodo no futebol.
Agora, qual é o problema? Esse é o cara mais, mais referência para ser o paladino da moralidade? Não é. Não é.
Não é.
Porque Lucas Fernandes acabou de acionar a SAF do Botafogo,
jogando
1.200.000 de jogador, com 18 meses de FGTS em atraso. Eu quero saber o seguinte...
Essa notícia é pior do que o título perdido... Essa notícia é pior do que o título perdido em 23.
A pergunta que eu faço é o seguinte, Tchelo. 18 meses de FGTS só foi do Lucas Fernandes ou é de todo o elenco? Porque senão temos um problemaço aí, cara. Um cara que não tá encarando as obrigações acessórias do trabalhistas brasileiros legais... E não está encarando e está simplesmente fazendo
o quê? Qual é isso? Realmente, não só isso, Renatinho, não só isso, cara. Se sendo verdade o que está se colocando, e se for de fato de outros jogadores, isso para mim está classificado o doping financeiro.
É,
porque ele está deixando de pagar compromissos para poder
sustentar
salário.
Esse é um ponto importante, a gente entender na SAF se o Botafogo tá com esses problemas. Que problemas são esses estruturais? Porque aí, meu amigo, aí eu vou ter que ouvir com atenção quem está dizendo que isso é pano de fundo, porque ele pode estar cavando alguma saída ou alguma coisa desse tipo lá.
Então. O que eu não vejo.
Agora, sentido, agora tem um. Tem
não,
um
não ponto, faria cara, sentido porque desvalorizaria o ativo.
O produto dele para vender, é melhor ficar quietinho. E ó, tá que lindo, coisa maravilhosa. Rio de Janeiro, Botafogo, Libertadores, tchau, tô indo.
Agora você vê como esse debate, Tom, tá rasteiro, cara, e feito de fato numa disputa de poder. Botafogo joga com o Flamengo amanhã, às 11 horas da manhã. A CBF escalou para a partida o árbitro Rafael Claus, o mesmo que foi convocado para a CPI. Isso. E eu não estou colocando nada sobre o Claus aqui. Mas Claus foi o árbitro de Botafogo e Flamengo no passado, num jogo que a torcida do Botafogo quase que enlouqueceu pelos erros dele no jogo. Erros para a torcida do Botafogo, para a torcida do Flamengo certamente não foram. Enfim. Era o único cara que a CBF não podia botar para esse jogo, era o Claus. Ela botou o Claus. Quem tá no VAR, o bandeirinha da famosa expulsão de Dodô 2007 do episódio Chororô. Ou seja, cara, só pode ser de sacanagem, cara.
Só faz de sacanagem. É isso. Eu realmente acredito que a CBF gosta de fazer o soft power. É como se fosse... adora. Mostrar assim, que tem poder.
Vou mostrar que tem poder.
Eu vou mostrar que eu posso. Porque aconteceu a mesma coisa em outros momentos e essa do Flamengo e Botafogo é mais
um. Alguém aqui discute isso? Não, alguém aqui duvida que não existem questões de influência de poder? Claro que existe. Nossa discussão é outra.
Exatamente.
A gente está trazendo outras coisas para cá.
É mais porque a CBF, de certa forma, tem responsabilidade. Porque mangueia tanto. É uma liderança frágil. E dá espaço para esse tipo de coisa também. CBF, clube, tá todo mundo... Ninguém é vítima nesse
no
aspecto.
No fim não. do dia, os clubes estão
na conta. Ó, Fernandinha Soares aqui, hein? Ó, Fernandinha Soares, estão falando de autoridade do assunto, tá aqui no chat, obrigado pela audiência.
Essa sabe.
Ó, afirmações extraordinárias precisam de evidências extraordinárias. É o que o Texor trouxe pode servir de suporte para as investigações do Ministério Público de Goiás, que vem se debruçando sobre o tema há dois anos.
Verdade.
Ela continua aqui. Mas a prova do Texor... As provas sozinhas não parecem se sustentar para provar manipulação de resultados. A gente precisa de um sistema permanente e atualizado de combate à manipulação de resultados. Quem quer manipular resultados vai sempre procurar novas formas de fazê-lo. E olha, a nossa audiência...
Boa, Fernandinha, valeu. Boa.
O que ela colocou aí, Cacito, é importante chamar atenção porque pode passar despercebido para a galera que está nos ouvindo. O ambiente correto para Texto ter ido, cara, não era para RISEC, não era para CPI, não era nem para o Senador, era para o MP de Goiás.
Era o Ministério Público de Goiás.
Onde havia um episódio, uma investigação de manipulação de
resultado
ocorrendo, onde havia histórico de informações, já havia denúncias, já havia interrogatórios. Era ali que ele devia ter ido, tá? Ele sabe disso.
Ô, Tom, depois vou passar de novo pelo chat, que tá bombando, hein, gente?
Bombando o chat.
Um abraço, doutor Flávio de Deus. Irena Martins, um beijo.
Veninha.
Diego Grau. Ó, a galera do Rio chegando pesada aqui. Que bom, viu? Muito obrigado.
Um abraço pra todo mundo.
Anderson Nascimento. O Leonardo Batista também, falando que o Tiquinho Soares deveria ser investigado. Ele perdeu o pênalti do 4-1. E acabou tomando a
virada da Ele teve um comportamento não previsível nisso. Né?
Ô, Tom, você falou uma coisa aqui, talvez você já tenha respondido, mas eu vou tentar deixar mais claro. Você falou no seu comentário inicial que o Texton não é uma figura positiva para o futebol brasileiro. Por quê?
Eu acho que... Eu vejo ele falar o que eu espero de um dirigente, de uma pessoa que representa um clube do tamanho, né, do Botafogo, seja um pouco mais de coerência, um pouco menos de visibilidade. Ele dá entrevista demais, ele aparece demais, ele se comporta de um jeito extremamente popular, assim, popularesco, né, querendo sempre jogar para a galera. E traz hoje para o futebol uma discussão que é uma discussão extremamente importante, mas ele, na minha opinião, a maneira como ele conduz, as coisas que ele faz, a forma como ele conduziu isso, as instâncias que ele procurou, descredibilizam aquilo que uma mensagem que é extremamente importante. A figura dele, para mim, é uma figura... Eu lamento profundamente, acho que a maneira como ele fala, como ele se coloca, essa contradição de uma hora dizer uma coisa, outra hora dizer outra, tá o tempo inteiro querendo jogar pra galera, bicho. Eu vejo Eurico Miranda falando, eu vejo Castor de Andrade falando, eu vejo os anos 80 na minha frente. Então eu acho lamentável, profundamente lamentável. E acho que a gente tem, assim, uma tolerância muito grande com ele, porque ele é estrangeiro. Eu duvido que nós teríamos esse mesmo nível de tolerância em outras circunstâncias.
Lembrando que a SAF do Botafogo deu de prejuízo no primeiro ano 245 milhões de reais, tá? Então esse é um outro ponto. Vamos ver o que é que vem de número agora, 30 de abril. Não sei se você já tem um cheiro, se já saiu alguma coisa.
Ou seja, pode não ser algo para vender, mas seria... Você está falando isso, porque se tem um que ele investiu...
Agora, há uma curtida.
Eu estou dizendo o seguinte, quem é este? É o que o Tom está falando. Quem é este cara que está à frente desse business?
Qual o interesse dele?
Qual o interesse? Até onde ele vai? Porque nos outros negócios ele é minoritário. Aqui ele é majoritário. Aqui ele tem 90%.
Aqui a decisão é dele, a caneta é dele.
A caneta é dele e o holofote idem. Então, assim, quem é esse cara? Esse cara tem a capacidade de fazer disso. E vamos dizer, tá? Em campo, eu acho que o Botafogo não deixaria de ser campeão brasileiro se o Luiz Castro permanece.
Isso.
Eu também penso que não. Então, o Bruno Lage também. E o que teria sido feito extraordinário para um time com 2 anos de SAF. Então, vamos lá, eu tenho visto esforço, porque também é bom separar os assuntos. Eu tenho visto o Botafogo com uma intensidade em reforços cada vez maior. Eu tenho visto uma preocupação em investimento em comissão técnica louvável, fora Thiago Nunes, né, que aí foi um ponto fora da curva, que eu não entendi aquela...
E que ele era contra, hein?
Pronto, então é isso aí, foi voto vencido. Então, por exemplo, a contratação do Arthur Jorge chega aí, já chega com uma outra expectativa e a outra perspectiva também. Então, mas uma coisa e outra coisa é outra. Então é o seguinte, você tem um prejuízo imenso desse, você ter declaração, um jogador acionando com 18 meses de FGTS atrasado e outras obrigações. Então, gente, precisamos saber quem é este cara que está aí
levando essa... Eu quero saber se a agenda que ele traz é uma agenda verdadeira ou isso é apenas cortina de fumaça para outros interesses.
É isso aí.
Para mim, assim, é uma pena que um assunto desta magnitude, dessa importância, dessa complexidade, tenha ele como porta-voz. Que pena.
É isso aí.
Que a gente tem
o que a gente pode torcer para que isso se desloque, esse eixo se desloque o mais rápido possível, né,
Tom? Não precisamos de super-heróis, não, viu, Tchelo? Precisamos de instâncias sólidas.
Processos sólidos,
instâncias sólidas e que leve. E acima de tudo, que não tenha tolerância com impunidade.
Quanto mais a gente diminuir rosto à frente das coisas e colocar processos, marcas, instâncias, entidades, a gente vai ter a tendência a gente melhorar o futebol. Marcel Martins, boa tarde. Isso é porque o país não é sério. Todo milionário americano é doutor. O país sem limite se torna bagunça. Igor Dunham. Boa tarde.
Legal.
Toda goleada tem algum comportamento atípico. O Bahia entregou o jogo contra o Sport na Copa Nordeste do ano passado. O Rian cavou a expulsão. Aqui, aquela coisa que a gente trouxe mais cedo. Thiago Fontoura. Aí precisa valorizar o Guilherme Bellintani, que apontou o erro quando o Bahia era beneficiado. Eu lembro de um evento realmente desse. Eu lembro de um também.
Ele publicamente falou,
o árbitro errou a nosso favor.
Falou mesmo.
E ele tentou ali, né, puxar um movimento, acabou não rolando. Lismar Oliveira. A CBF escolhe o árbitro no modo sacanagem. Diogo Maia, um abraço, meu irmão, pela sua participação. Olha o Diego Araújo, rapaz, tentando acertar o número do dia, certo?
Diegão!
Vazando informação.
Ruth, esses tinham influência política. Cadê ele? Ele tá falando do Flávio de Deus. Flávio de Deus. Vinícius, para mim, as derrotas do Botafogo se deram pela bala psicológica dos atletas. Tá quase a mesma situação do início do Corinthians. E aí o Textor, pelo visto, não deve ser por isso que ele tá bradando aos quatro ventos por conseguir influência de alguma forma. Rutinha tá discutindo aqui, debatendo. Elton Silva fala que o Texton é o fanfarrão. A galera tá on fire com o Texton. Obrigado pela participação. Tá bombando. Deixa o like, compartilha a palavra, hein? Que beleza, audiência bombando.
Tá bombando mesmo. Manda abraço aqui pro Vidi. Ele botou o seguinte aqui, ó. Texton não tem obrigação de saber o ponto de entrada de denúncia ou as devidas instâncias. Isso é verdade.
É.
Ele tem que colocar e a máquina...
Mas ele é assessorado por pessoas que sabem
disso.
Ele é assessorado por pessoas que sabem disso.
O nível da responsabilidade de também
fazer... Não, ele é assessorado por pessoas que sabem disso. Tanto é que no ano passado ele falou textualmente o nome de Edinaldo aqui na entrevista. Pode procurar. Tá, é público. Edinaldo, renuncie. E esse ano ele já não falou isso. Esse ano ele recuou. Ele falou, Edinaldo, não estou falando de você... Né? Se você comanda uma entidade que está sujeita à corrupção externa, ouça a entrevista do dia 8 ou 6 de março.
Você
vai ver uma mudança muito clara de perfil, orientada, evidentemente, por uma assessoria jurídica.
Seria
eu
Texto.
Estranho um cara que cresceu.
Agora,
Texto não nasceu
agora,
Texto se desenvolveu.
Seria Texto.
Construiu esse império.
Um Eurico que fala inglês, não?
Então, e aí a Ruth está discutindo.
É meu ponto.
O Ruth está discutindo com o Flávio de Deus isso, que Eurico tinha uma influência política que aparentemente o Texto não tem.
Sim, é verdade.
Texto está como um outsider.
Sim,
é
um outsider.
Talvez tenha buscado o Teca, assim, só mais uma vez fazendo a cronologia para quem está um pouco mais distante dos fatos. Texto, ano passado, no São João, foi visto no famoso. Na festa junina na casa de Romário, né? Então, essa aproximação dele com o poder para tentar justamente convencê-los do que poderia ser um instrumento para ser utilizado na CPI, ele já vinha conduzindo. Rizek falou isso também, cara, agora esse ano, dizendo que quando o Texto joga para a imprensa a história, teria sido ali uma iniciativa já pensada dele, que ele sabia da repercussão que aquilo daria e sabia que ele encontraria em Brasília o ambiente que ele queria para trazer esse assunto. Quem falou sobre isso foi
o
Isaac.
É bom você estar falando isso, Tchelo, porque o presidente da CPI das apostas esportivas é o senador Jorge Cajuru, e isso. Tem como relatores o senador Eduardo Girão, que foi inclusive presidente do Fortaleza por um tempo pequeno, e aí renunciou, sim, o Marcelo Paes assumiu, e o outro relator é o senador Romário, o baixinho, que vai estrear pelo América do Rio já.
Treinado aí. Por isso que eu estou dizendo assim, uma pessoa que conduz um assunto desse da forma como ele está conduzindo, nas instâncias que ele procurou, me leva a acreditar com absoluta convicção de que as agendas e os interesses dele são outros.
A grande questão é essa. O Textor, ele não veio do nada. Ele não herdou o Império.
Você
botou o
pessoal do Portinho. Carlos Portinho também, que é um senador envolvido na questão da SAFs,
isso.
Não é estranho achar que o Textor ia se envolver nessa. Não parece. Ele não é inocente para isso. O cara não constrói o que ele construiu na vida.
Não, inocente
sem
não.
Sem saber onde está se metendo.
Não, os interesses são outros.
É isso. A agenda coisas. É entender qual é a agenda. O Tarso diz aqui, ó. O Textor pediu a renúncia do Edinaldo por incompetência lidar com corrupção. Foi processado criminalmente. O presidente do Atlético fez o mesmo. Foi recebido para o Edinaldo e ganhou o troféu.
Tá falando... Verdade também, viu? E mais do que isso, viu? O Atlético falou no domingo e foi recebido na quarta, na CBF, e o Atlético jogava na quinta contra o Botafogo. Para mim, marcação de poder mais uma vez, claramente.
Então vamos lá. Ó, são...
O Textor, lute contra a corrupção, mas pague o FGTS, viu?
Pague
o FGTS dos seus funcionários.
Recolha aí certinho. Todos os tribunos.
Cumpra a legislação brasileira, brother, na boa, por favor.
Rapaz, isso não vai render. Anderson Santos, cheguei atrás, bonito! Cadê?
Seu horário londrino.
O fuso horário aí de Londres, meu amigo? Venha.
Cadê você? Agora que ele chegou? Mentira.
Acabei de desembarcar de Londres, mas deu tempo de dizer que Texas é o famoso meme do macaco com a metralhadora nas mãos. Rapaz, o homem tá deixando o futebol brasileiro ainda mais animado. O negócio tá sério. Valeu, Diego Grau. Obrigado pela sua mensagem, Edgar. Ave Maria, quanta gente participando da sua nascimento.
Leia.
Bombou.
Rapaz, tá demais. Silvio Cardoso, cheguei. Venha, meu irmão. Rui Barbosa, foram erros grotescos para achar que foi só erro. Ele tá aqui, acredito que...
É meio com o nome desse, quem sou melhor para discordar.
Elisângela Brito, obrigado pela sua chegada. Arivaldo Machado, vim pelo Info e hoje se o Bahia jogar com a minha... Tava no Info e Grêmio, como jogar hoje. Roberto Guedeville e Pena Júnior.
Ô, meu primo,
querido. Um abraço, Renatinho.
Fez aniversário essa semana, um beijo, Betão.
Parabéns, meu velho, com esse nome aí. Nilton Santos, olha o nome do craque, velho.
Não sei nem o que escreveu, também não tem como discordar.
Não tem como discordar. Já concordo.
Mandou um abraço. Seu Tomásco, 12h53, vamos puxar o número do dia.
Quantas pessoas acertaram e respondo a isso sem manipulação?
O Diego Araújo Asma.
Porra, não é possível. Legal, parabéns, meu irmão.
109, então, o que significa isso,
meu irmão? O que significa 109 é a quantidade de jogos sob suspeita no Brasil em 2023, segundo um relatório realizado e entregue pela empresa Sport Radar. A fonte é o site Agência Brasil.
Vou falar nenhum em jogo da Série A, viu? Só para reforçar, viu? Nenhum jogo da Série A.
Isso, nenhum da Série A. Acho que nenhum da Série B também, viu? Acho que não tem
Série B.
Não,
Série B tem. Série B tinha.
Ah, ok.
Tinha B e C. B e C.
Eu lembrava da C, tá.
E o pessoal aqui, tá? O Leonardo Batista. Braulio apitando o Bahia Grêmio também. Braulio errou contra o Bahia ano passado, Bahia Grêmio. A Ruth Martins, gente, eu tô desconfiado até das linhas do VAR. Me parecem estranhas em alguns jogos.
Cacito, a linha do VAR é uma das questões mais debatidas lá no CPI, viu?
Exatamente.
Inclusive, o Cajuru, isso aí ele afirmou mesmo, né? Que houve edição de imagens daquele jogo Vasco e Palmeiras.
Exatamente.
Que mostra o impedimento. Exatamente, já falou sobre isso, tá?
Edição do VAR. O Palmeiras venceu 1-0, o Vasco teve um gol anulado, bem estranho a anulação daquele gol do Vasco. Eu lembro disso, mas enfim... Renatinho Guedevini, como é que foi a nossa enquete?
Nossa enquete, com tudo que foi até divulgado no momento, pelo dono do Botafogo, John Textor, pela CPI das apostas, você acha que, liderando, provas são inconsistentes, com 44%, em segundo lugar, existe manipulação, sim, com 36,5%, lá no Twitter.
E as demais?
As demais, 2,5%, não, 17%, Textor precisa ser punido, e 2,5% paralisaria o Brasileirão, ou seja, paralisar o Brasileirão não é uma opção. Pelo amor de Deus, não é uma opção.
Não faz o menor sentido.
Não pode ser uma opção.
Não pode.
Fabiano Argolo, Aracaju, Sergipe, um abraço. Ouvindo o especialista, um grande abraço. Obrigado.
Que massa, Aracaju.
Samuca, mano. Samuel Pinho está aqui com a gente. Será que esse Texon não quer desviar a atenção para o problema do FGTS? Não sei, a gente já está aqui. Realmente levantou possibilidades, mas realmente tem que esperar o desdobramento das coisas. Ó, o Marcelo Mapurunga, como seria a linha do VAR no gol de Gilson Gênio contra o Santa Cruz? O Bahia deu 5x0 no Santa Cruz, precisava dar 5.
Na verdade,
passou,
na
e um cidadão tá apareceu. Ó, eu tô dizendo, eu sou Bahia, mas vamos combinar. Aquela. Parecia que não tinha mais ninguém do Bet, tinha o Gilson Gêne lá.
Mas sozinho. O gol não é nem o de Gilson Gêne, acho que ele errou. É o de. Como é que chama, cara? O atacante do Bahia que faz. Poxa, me fugiu o nome.
Cara, também não lembro agora.
É o quinto gol, na verdade, né? Que aparece a câmera, não tá nem filmando, né? É quando isso? A câmera consegue achar o jogador, ele já tá sozinho com o goleiro, né?
É verdade.
E tem o 6x0 da Argentina contra o Peru também, né?
Não,
a lista é longa.
Aí, rapaz, a lista é longa. E eu vou dizer um negócio pra você. Essa resenha tá maravilhosa. Deixa eu ver quem foi que fez o quinto gol do Bahia naquele jogo ali. Porque foi o 5x0. Foi Zé Augusto? Não, né? Toninho Taino,
exatamente. Toninho Taino, tá querendo lembrar. Eu ia falar Caetano, mas é Toninho Taino, exatamente.
Ele lembrou. Antônio Moraes, um abraço pra você. É Voldo Oliveira também, é o Dadá. Não, o Dadá, na verdade, falou que se o Bahia vencesse de 5x0, né? Ele. Como é que ele fazia? Era mais fácil ganhar na loteria. Ele ficou rico e depois veio jogar no Bahia, inclusive.
Depois veio jogar, logo depois, né? Ele veio jogar no Bahia. Morava em minha rua, figuraça. Dadá tem uma frase que eu acho antológica. Ele dizia, porque Deus envelheceu o Dadá. E é verdade.
Sensacional. Que frase maravilhosa.
E três coisas param no ar: helicóptero, beija-flor e Dadá.
Meus amigos, ó, tá chegando a hora da despedida no Futebol SA de hoje. Muito obrigado. Hoje tivemos uma audiência maravilhosa.
E que debate, não foi,
Cacito? Que debate.
Espalhem a palavra, amigos. Peguem esse link, espalhem seus grupos aí. Vamos crescer essa base aqui, nosso MBA particular.
O programa estará disponível nesse YouTube do Portal Metro 1 para você assistir quando quiser. E nós temos também formato em podcast, tá? Inscreva-se no podcast do Futebol SA no Spotify. E ainda hoje a gente tem... né, o produto lá pronto para você escutar, caminho do estádio, em qualquer afazer, você vai poder acompanhar
nosso canal. Se inscreva no Spotify do canal Futebol SA.
Em breve, o número do dia terá prêmio.
Opa! Surpresinha.
Tá treinando, surpresinha. Tiago Azevedo, meu irmão, um abraço para você.
Abraço para os irmãos. Para encerrar, uma última frase de Dadá que eu acho antológica. Não tem gol feio, não tem gol bonito. Feio é não fazer gol.
Vamos embora.
Beijo, Tiago.
Tchau, amigos. Boa semana para todos. Próximo sábado estaremos aqui. Obrigado à nossa audiência massa que esteve aqui conosco.
Muito obrigado. Tomasso, meu irmão. Um abração.
Valeu, queridos. Um beijo. Beijo.
Tamo junto. Ó, peraí, deixa eu mandar um abraço pro Ian aqui que pede, que tá dizendo que a gente manipulou a duração do programa. Beijo, meu irmão. Obrigado, direto de Manchester. Galera, final de semana que vem tem mais Futebol SA. Muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. Foi maravilhoso. Tchau, gente.
Você ouviu Futebol SA na Metrópole. Todo sábado ao meio-dia na rádio e no youtube.com/portalmetro1. Futebol SA.